A partir de agora, forma-se a Rede Excelsior de Comunicação.
Rede Excelsior, da Fundação Dom Avelar, uma instituição vinculada à Arquidiocese de São Salvador da Bahia.
Ligê, que Bienal do Livro, né? Pois é, eventos literários como esses acontecem por toda a Bahia. Promover esses encontros mostra que o governo da Bahia está do lado da gente, investindo em cultura, educação e conhecimento. Essa é a Bahia Literária, governo da Bahia, do lado da gente.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 180.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Atenção, Salvador! O rodízio mais esperado voltou. E voltou com tudo no Detroit Bela Vista. No rodízio Detroit, você pode repetir à vontade clássicos da casa, como Baby Back Ribs, Onion Rings, Chicken Wings e vários petiscos inspirados na culinária americana. Tudo por apenas R$ 49,95. É chegar e aproveitar sem moderação. Chama a galera, traz a fome e prepara o apetite, porque aqui o rodízio é de verdade. Segunda a quarta, das 18 às 21 horas. Detroit Bela Vista. Comida boa, clima esportivo e a verdadeira experiência norte-americana.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, Sala 1500.
Você ouve agora na Rádio Excelsior da Bahia é notícia.
Horas e 4 minutos, sejam muito bem-vindos para o É Notícia desta segunda-feira, 4 de maio. Eu sou João Tran e vamos aos destaques do dia. Morreu nessa tarde o cantor Zau Pássaro em um acidente na BR-116. E ainda em acidente, um avião de pequeno porte cai e atinge um prédio residencial em Belo Horizonte. E também, novo desenrola. O governo federal lança um programa de renegociação de dívidas. E no segundo bloco, você vai entender sobre a Operação Tartaruga. Os rodoviários aqui de Salvador, nos nossos ônibus, prometem manifestações pedindo reajuste salarial. É informação, é trânsito, é tudo o que você precisa saber. A partir de agora, não é notícia.
Você está ouvindo É Notícia.
São 5 horas e 5 minutos. Sejam muito bem-vindos para mais um É Notícia. Sou João Tran. Tenho a alegria de estar mais uma vez aqui com vocês, na sua companhia, viu? Espero que tenham passado um bom feriadão, um ótimo final de semana. E agora vamos juntos para mais um mês, primeiro dia útil de maio, né? E você, claro, pode deixar, como sempre, o seu comentário no nosso chat do YouTube, arroba Rádio Excelsior da Bahia. Tô esperando você lá na nossa live do YouTube. Mande essa live para outras pessoas, para deixar todos os seus amigos muito bem informados. Se inscreva no nosso canal também na Cardeal FM. Estamos em rede. Muito obrigado, você que está na 106.1. Uma alegria ter a sua companhia também no dial da Cardeal FM. Faço convite também para você entrar no nosso Instagram, @RadioExcelsio, @CardialFM, e o meu, tô esperando sua mensagem, viu? @JoãoTran, com dois M's no final, esse Tran, viu? Mas vamos lá para as principais informações desta segunda-feira, 4 de maio. O cantor de pagode Zé o Pássaro morreu em um acidente na BR-116. E o acidente aconteceu nesta segunda-feira, às 7h20 da manhã. A informação já foi confirmada, inclusive, pelo empresário do artista. Uma batida entre o carro e um caminhão da BR-116 em Feira de Santana foi o que causou a morte dessa jovem revelação do pagode baiano. Morreram também outras pessoas neste acidente e duas já foram confirmadas, também estavam envolvidas, ficaram feridas. O acidente aconteceu por volta das 7h20 da manhã no quilômetro 436 da rodovia. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o caminhão que transportava uma carga de televisores havia saído do Espírito Santo e tinha como destino o Rio Grande do Norte. Ele estava parado no acostamento quando o carro colidiu, na traseira do veículo. As vítimas estavam no carro. Quando o Zé o Pássaro chegou a ser internado no Hospital Geral Clériston Andrade, em Feira de Santana, já que o acidente aconteceu ali próximo. Não há informação sobre o estado de saúde de todas as pessoas que estavam no veículo. O cantor foi responsável, inclusive, por grandes nomes do pagode. Vinha grandes músicas do Pagodão Baiano, era considerado uma das novas revelações. Vinha, inclusive, lotando shows em Barreiras, por exemplo, em sábado. Ele fez sua última apresentação e comemorava nas redes sociais o sucesso que foi essa sua participação. Ele se considerava um jovem sonhador, como falou inclusive em algumas entrevistas. O cantor morreu quando voltava desses shows nesse final de semana e chegou a comemorar essa alta bilheteria. O nome do pagodão chegou a ter também alguns atritos com Igor Canário. Zé o Pássaro, ele até então, antes, ele iniciou sua carreira com o nome Zé o Canário. E aí, Igor Canário moveu uma ação judicial processando o nome, o direito de utilização de Canário. O Igor Canário tem a grafia escrita com K, enquanto Zal, o Canário, iniciava com C. Então tinha essa distinção, argumentava isso no processo na época, mas quem venceu recentemente, inclusive, esse processo foi o cantor Igor Canário, ele que podia utilizar o nome Canário enquanto nome artístico. Com isso, Zal alterou também seu nome artístico e passou a utilizar o nome Zal o Pássaro. Essa foi uma das polêmicas que Zal se envolveu, mas fato é, ele vinha se notabilizando enquanto artista do pagodão. Deu inclusive uma entrevista explicando e contando quem é Zal o Pássaro. Contou um pouco sua trajetória, seus sonhos, inclusive. Vamos ouvir esse trecho de Zé o Pássaro contando um pouco sobre sua trajetória.
É o que eu faço, é um apelo, eles sabem.
...50% daquilo que você ganha, você utiliza para as suas situações básicas.
Zé, o cara sonhador, um sonhador, né? Eu estou na Bahia, lá em Conceição da Almeida, já até andando muito. E isso vive uma forma meio polêmica, mas que, graças a Deus, as pessoas estão me aceitando, estou conseguindo construir meu espaço. E fico muito feliz de estar aqui. E, como eu digo, sou um sonhador, que ainda tenho muito que realizar, muito que galgar. E é apenas o início de um sonho, de uma carreira, de uma caminhada.
Você ouviu o áudio de Zé o Pássaro, entrevista ao Aratuta 1, podcast. Ele se considera um sonhador e contou um pouco de seus sonhos também, de sua trajetória. Ele que tinha essa polêmica com o Igor Canário, mas vinha fazendo também grandes shows e lotando, inclusive, Barreira, sua última atração, mas vinha sendo um expoente do pagodão. Sempre reforçar nessa necessidade da gente dirigir nas estradas com atenção. Esses bate-voltas dos cantores assustam. Essa maratona de shows que é feita. E não é só cantor, né, que faz essa maratona. O cantor ganha uma maior atenção, um maior destaque pela importância, né, e pelo apelo que tem dos fãs. Mas diversos trabalhadores se arriscam nessas estradas, tendo passado horas, inclusive, trabalhando. Enfim, é um risco que a gente precisa calcular muito antes de pegar uma estrada, fazer as revisões constantemente, pegar no volante sempre que estiver descansado. Não há nenhum indício que essa tenha sido, claro, a motivação, a consequência, a causa desse acidente, mas reforçando sempre esse pedido, ainda mais em ano de eleição. Inclusive, recentemente, o deputado sofreu um acidente também na estrada. Teve Rosenberg Pinto, que foi um dos deputados que no ano passado sofreu acidente. Esse ano também o deputado Samuel Júnior, inclusive no dia 2, nesse final de semana. Então, atenção, esse ano que as estradas vão estar com grande fluxo eleitoral, inclusive, com políticos fazendo esse bate-volta, ter esse cuidado para todos. Todas as profissões que se arriscam diariamente nas estradas, sempre dirigir com calma e com cautela, segurança em primeiro lugar. Falando em acidente, um avião monomotor de pequeno porte caiu e atingiu um prédio residencial no início da tarde desta segunda-feira, no bairro de Silveira, na região nordeste de Belo Horizonte, em Minas Gerais. A aeronave caiu no estacionamento de um edifício localizado na rua Ilacir Pereira Lima. Segundo informações iniciais do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, 4 pessoas estavam a bordo. Uma delas morreu e outras 3 ficaram feridas em estado grave. Ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros, 3 viaturas foram mobilizadas para a ocorrência e chegaram ao local por volta das 12h25. O avião havia decolado do aeroporto de Pampulha, antes da queda. Um piloto chegou a informar a torre de controle que enfrentava dificuldades já durante a decolagem. Conforme dados da Agência Nacional de Aviação Civil, a aeronave, fabricada em 1979, tinha registro, aponta como proprietário Flávio Loureiro Salgueiro. O modelo possui capacidade para até 5 passageiros. Além do piloto, As causas do acidente ainda serão investigadas e a gente traz atualização no nosso É Notícia. 5 horas e 14 minutos, hoje também foi o lançamento de um novo programa do governo federal, que já vinha sendo anunciado, inclusive no pronunciamento em cadeia nacional, pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele fez esse pronunciamento no Dia do Trabalhador, dia 1º, no feriado, na quinta-feira de noite, na verdade, mas em alusão ao Dia do Trabalhador. E agora o governo federal apresentou o novo Desenrola Brasil, a versão atualizada do programa de renegociação de dívidas voltado à população em geral e também a micro e pequenas empresas. Segundo a gestão federal, o objetivo é avaliar o sufoco das famílias com dívidas em atraso. O governo entra como fiador, garantindo a renegociação junto aos bancos. O programa prevê um desconto de até 90% das dívidas. Vamos ouvir o que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva comentou ao anunciar esse novo programa.
Compreendendo a dívida de vocês, esse país vem se endividando há muito tempo. A Covid fez com que a sociedade se endividasse por necessidade mesmo. E tem muita gente que desde aquele tempo ainda está, sabe, enrolado. Pequeno comerciante, dono de bar, dono de restaurante. O cara gasta uma coisinha ali de 40, gasta outra ali de 50, gasta outra de 100. No final, esse monte de pequenas dívidas vira uma dívida grande na hora de pagar. E aí as pessoas entram em desespero. Então o que nós estamos fazendo é dizendo para o povo brasileiro: olha, nós vamos fazer com que você volte a respirar. Nós vamos criar as condições para vocês diminuir o endividamento de vocês, para vocês pagarem dívida que vocês já estão devendo há muito tempo que não podem pagar, para que vocês se libertem um pouco da dívida do cartão de crédito e do cheque especial. E nós queremos que a partir de agora, junto, vocês e o governo, trate de cuidar dessa dívida com muito carinho, para que vocês possam continuar consumindo, para que vocês possam continuar comprando aquilo que vocês quiserem, mas que vocês também adquiram consciência que a dívida tem que ser feita de acordo com o tamanho do passo que as nossas pernas podem dar. Se isso acontecer, todo mundo vai poder comprar mais, o comércio vai vender, as empresas vão produzir, o povo vai ficar mais feliz e sem nenhuma...
É o novo programa do governo federal, você que tem dívidas, uma oportunidade de renegociação. Como é que vai funcionar? O crédito novo para pagar com descontos, dívidas contratadas até o dia 31 de janeiro de 2026 e que estejam atrasadas entre 90 dias e 2 anos. Com cartão de crédito, cheque especial e crédito pessoal, o CDC. A dívida renegociada terá descontos entre 30% a 90%, taxa de juros máxima de 1,99% ao mês, até 48 meses de prazo, prazo de até 35 dias para o pagamento da primeira parcela. O limite da nova dívida após os descontos é até R$15 mil por pessoa, por instituição financeira. Para entrar no desenrola, a pessoa deve procurar os canais oficiais dos bancos. Então, lembre-se para não cair em golpe. Quem pode participar? Brasileiros com renda de até 5 salários mínimos, ou seja, até R$8.105. Contrapartidas para quem aderir. Para famílias, bloqueio de CPF em casa de aposta por 12 meses, ou seja, em bets ou similares. E para instituições financeiras, limpar o nome de quem tem dívida de até R$ 100,00 e do crédito renegociado. Destinar à educação financeira o equivalente de 1% do valor garantido. E proibição de envio de recursos para casas de apostas também. Ainda há a previsão do uso do FGTS. Então, o novo desenrola traz como novidade a possibilidade dos trabalhadores usarem parcela de sua poupança no FGTS para reduzir o seu endividamento. Então, esses são alguns dos pontos elencados neste novo desenrola. Mas, claro que a gente vai se debruçar mais sobre isso. Vamos trazer entrevista aqui também para falar deste tema. Lembrando que a gente já conversou com André Dedeco, mais conhecido como Dedeco, mas André Luiz Dedeco. Ele esteve aqui na última semana no nosso É Notícia, comentando sobre o endividamento das famílias brasileiras, dê algumas orientações e também para quem quer começar a poupar. Esse foi um dos trechos que eu separei aqui para a gente, de Dedeco, aqui no nosso E-Notícia, ele que é contador.
50% daquilo que você ganha, você utiliza para as suas situações básicas do dia a dia e necessidades básicas. 30% você vai utilizando aquilo que vai lhe dar uma saúde mental bacana, que você vai estar bem, que vai justificar, inclusive, aqueles picos de felicidades, né? Que é o supérfluo, aquela coisa toda. Porque quando a gente fala aqui, parece assim, eu não posso fazer nada na minha vida, eu não posso ir para um jogo de futebol, não posso comprar uma coisa que eu achei bacana. Não. Se tem condições, sim. Se não tem condições, vai ter que segurar. E 20% é aquilo que a gente traz com reserva de emergência. Mas 20%, para quem não faz nada, ainda é arrojado. Eu acho que quando você para e pensa, eu preciso poupar alguma coisa, eu acho que entre 5% a 10% do que você ganha já é um grande início. Porque você buscando mais receita, você pode poupar mais. E aí isso pode lhe ajudar a estabelecer um padrão interessante.
Essas são algumas das orientações, mas claro, nossa Rádio Excelsior da Bahia, no YouTube, você confere o papo completo. Olha, minha gente, o Sindicato dos Rodoviários anunciou que nessa terça-feira os rodoviários vão realizar a operação todos os ônibus pela faixa da direita, em alguns pontos da cidade. É o chamado da Operação Tartaruga. Na prática, os ônibus irão circular pela faixa da direita e parar em todos os pontos ao longo do itinerário. A ação faz parte da campanha salarial de 2026 e tem como objetivo dialogar com a população e dar visibilidade à luta da causa. A gente vai trazer aqui, minha gente, no segundo bloco, o diretor do Sindicato dos Rodoviários, Daniel Mota, para explicar melhor as ações, o que está previsto para essa terça-feira. O prefeito Bruno Reis se manifestou sobre uma possibilidade de paralisação dos rodoviários. Ele criticou essa possibilidade e acredita que vai conseguir diálogo com os rodoviários diante da situação do sistema dos ônibus aqui da capital baiana. Vamos ouvir o prefeito Bruno Reis.
É o que eu faço, é um apelo. Eles sabem a gravidade hoje do transporte público. As empresas chegam no final do mês e não tem dinheiro para pagar o salário deles. E a prefeitura que está complementando com o subsídio. Então, se fizer paralisação, fechar, é mais um dia sem receita. E aí eles ficam depois cobrando pagamento do FGTS, pagamento agora no meio do ano da antecipação de 50% do DES. E aí pode correr o risco das empresas não terem. E a prefeitura não é toda vez ter condições de socorrer, não. Então eu queria chamar a atenção deles, todos os rodoviários, que sabem da gravidade, em especial o sindicato e o drama que hoje vivem as empresas, para poder chegar no...
Você ouviu o prefeito Bruno Reis sobre essa questão. A gente vai debater mais desse tema com o Daniel Mota, ele que é diretor do Sindicato dos Rodoviários, no segundo bloco. Então fique aí com a gente. Salvador teve mais um daqueles dias, né? Sol e do nada uma pancada de chuva, a cara da nossa capital baiana. A previsão do tempo indica que esta semana será, sim, de instabilidade climática em Salvador, com alternância entre períodos de sol e pancadas de chuvas praticamente todos os dias. De acordo com dados do Climatempo, os volumes de precipitação devem variar ao longo da semana, acompanhados de alta umidade e temperatura estável. Na terça-feira, o cenário é o mesmo. Previsão aponta sol com algumas nuvens, mas com chuva rápida durante o dia e também à noite. O volume previsto é de 20 milímetros e as temperaturas oscilam entre 23 graus e máxima de 30 graus, mantendo esse padrão de calor e umidade elevados. A partir da quarta-feira, o tempo segue ainda mais instável, com possibilidade de pancadas de chuva, além de trovoadas. Então, o tempo deve ir virando ao longo dessa semana. Então, você que vai andar por Salvador, prepara também a sombrinha, o guarda-chuva, que aqui a gente nunca sabe quando é que o tempo pode virar, quando é que essa pancada de chuva vai cair, né, minha gente? Vamos seguir com mais informações. Postos de combustíveis aqui na Bahia foram autuados durante uma fiscalização da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP, realizada entre os dias 20 e 30 de abril. A iniciativa identificou irregularidades e levou à interdição de estabelecimentos no estado. Durante a operação, a ANP vistoriou 25 postos de combustíveis, além de uma revenda de gás natural e outra de lubrificantes de modo ilegal. As ações ocorreram no município de Jequié, Governador Mangabeira, Muritiba, Sapé-Açu, São Felipe, Conceição do Almeida e Santo Antônio de Jesus. Segundo a agência reguladora, o foco principal das fiscalizações foi o combate à prática de preços abusivos, exceto na cidade de Jequié e Santo Antônio de Jesus, onde também foram realizadas outras frentes de verificações. A gente recebeu, inclusive, né, o representante do Procon Bahia por aqui, que também comentou que toda a cadeia teve atuações nos últimos meses. Tanto as refinarias com notificações, a Selen, no caso a refinaria Selen, como também as distribuidoras, tem 10 no estado, como os próprios postos de combustíveis, que aí praticamente 80% dos vistoriados foram autuados, seja por preço abusivo ou seja também por irregularidades nos produtos, vendendo produto fora da validade e por aí vai. Prestar atenção, pedir a nota fiscal em todos os postos são algumas das condutas indicadas pelo Procon. Quatro homens foram presos em flagrante na manhã desta segunda-feira, suspeitos de furtar aproximadamente 500 quilos de cabos de cobre no bairro de Itapuã. De acordo com informações preliminares, os suspeitos seriam ex-funcionários da empresa Seret, Serviços de Rede S.A., a antiga subsidiária da Oi, que teve falência decretada em dezembro de 2025. Segundo relatos, o grupo teria decidido retirar os cabos como forma de compensação, porque não receberam as verbas decisórias após o encerramento das atividades da empresa. A ação foi interrompida pela Polícia Militar, que atuou com prisão em flagrante. Loucura, né? A gente pensar em todo um sistema de uma falência que pode também gerar outros crimes, né? Ficar atento também à questão dos furtos de cabos, que não podem, minha gente, ser normalizados. Esse sistema que acontece diariamente em nossa cidade e coloca pessoas em riscos, tanto nossos postes quanto também aqueles que se colocam na posição de retirar os furtos e muitas vezes para vender por valores irrisórios, mas são moradores de rua, são dependentes químicos muitas vezes também. É toda uma cadeia que precisa de atenção cada vez mais urgente da prefeitura e também da Polícia Militar. Olha, a política esse ano está a todo vapor, mas as proposições, a parte legislativa, muito pelo contrário, aqui na Bahia, em Salvador, está extremamente emperrada. Muitos nomes estão em campanha, já em pré-campanha, mas na prática, na campanha, né, minha gente? Desde que respeitando as restrições eleitorais, mas estão aí nas ruas com seus nomes, viajando, se ausentando do plenário, das discussões nas comissões. Isso a gente tem visto também na nossa Câmara de Salvador, que tem um projeto, praticamente desde o início do ano, e que ele não conseguiu caminhar na Câmara. Estamos falando do Plano Municipal de Segurança Pública, que está emperrado na Comissão de Constituição e Justiça. O vereador presidente da comissão comentou sobre esse caso. Vamos ouvir Alexandre Aleluia.
Temos realmente a reunião mista, né? Conjunta para deliberar e para apreciar o retorno de vista do projeto de segurança. Faltou quórum, né? Não teve quórum, na verdade, mas o presidente decidiu agora há pouco no plenário que irá convocar uma nova para amanhã às 10 horas. Então amanhã a gente deve apreciar novamente o parecer. Possivelmente a oposição irá apresentar algum voto separado ou coisa parecida, como é de praxe, sugerir alguma emenda, que é legítimo também da parte da oposição, e a partir daí nós iremos apreciar.
A gente espera, né, que a Câmara trabalhe. Muitos vereadores vão sair para deputados estaduais e até mesmo federais, inclusive. A gente espera que esse trabalho aconteça e de modo efetivo. O plano municipal estava previsto para ser votado, inclusive, nessa semana e foi adiado. Estava previsto ser votado na semana passada, no final de abril, na última quarta-feira, e foi adiado para essa semana. Mais uma vez, com esses atrasos, a gente vai acompanhar amanhã. Discussões às 10 da manhã, pelo menos é o que promete Carlos Muniz, presidente da casa, e também Alexandre Aleluia. A ação de emissão gratuita da carteira de identidade nacional, realizada na unidade da Ferreira Costa, no bairro dos Barris, terá continuidade. A nova etapa da iniciativa ocorre entre os dias 4 e 15 de maio, ou seja, desta segunda até a sexta-feira, dia 15, das 8 da manhã até as 4h30 da tarde. Na última sexta-feira, no feriado, a gente fez uma entrevista sobre isso. Se você quiser saber mais sobre a nova carteira de identidade, você pode acessar também o nosso YouTube. Minha gente, a gente vai para um rápido intervalo e voltamos já, viu? Nós vamos ter uma entrevista importante com Daniel Mota, ele que é representante do Sindicato dos Rodoviários. Operação Tartaruga em Via, já acontecendo essa terça-feira. A gente vai entender mais no próximo bloco. Fique com a gente.
Você está ouvindo É Notícia.
Esse é o Senhor FM.
A Bahia é o estado que mais investe em eventos literários no Brasil. Todo mundo já ouviu falar no Flips, Flica, Flipelô, Ligê e Bienal do Livro, né? Pois é, eventos literários como esses acontecem por toda a Bahia. Promover esses encontros mostra que o governo da Bahia está do lado da gente, investindo em cultura, educação e conhecimento. Essa é a Bahia Literária. Governo da Bahia, do lado da gente.
Chegou a oportunidade de renovar o guarda-roupas e ainda ajudar uma boa causa. Vem aí o Bazar da Capela Sagrada Família, de 23 de abril a 10 de maio, em horário comercial. Você vai encontrar roupas, sapatos e acessórios com preços especiais. E o mais importante, toda a renda será destinada à etapa da pintura da Capela Sagrada Família. O bazar vai acontecer aqui na lateral da Capela Sagrada Família, no Garcia. Não perca essa oportunidade. Venha prestigiar, traga sua família e amigos. Bazar da Capela Sagrada Família. Solidariedade e fé em cada detalhe.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 80.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Bahia é o estado que mais investe em eventos literários no Brasil. Todo mundo já ouviu falar no Flips, Flica, Flipelô, Fligê e Bienal do Livro, né? Pois é, eventos literários como esses acontecem por toda a Bahia. Promover esses encontros mostra que o governo da Bahia está do lado da gente, investindo em cultura, educação e conhecimento. Essa é a Bahia Literária. Governo da Bahia, do lado da gente.
Na Excelsior FM 106.7, você tem as transmissões esportivas mais completas e emocionantes e a melhor cobertura do seu clube do coração. Jornada Esportiva Excelsior, com a equipe Excelsior de olho na bola.
De olho na bola.
Narradores, repórteres, comentaristas, plantonistas, editores, operadores, sempre com a melhor cobertura para você. Jornada Esportiva Excelsior 106.7, com a equipe Excelsior de olho na bola. Coordenação Raimundo Rui, comando Walter Queiroz. Por onde o esporte anda, a Excelsior comanda.
Vivendo e aprendendo. A Rádio Excelsior celebra com você o mês dedicado a Maria. Em muitos casos, o silêncio é omissão e covardia. Mas em Maria, o silêncio é pleno, fecundo, participativo, profundo e revelador. A Mãe de Jesus manteve-se atenta ao que nos diz a Palavra de Deus. Há um tempo de falar e um tempo de calar. A Rádio Excelsior vive com você a vida da nossa igreja.
Te coroamos, ó Mãe, te coroamos, ó Mãe.
Excelsior FM.
Você está ouvindo É Notícia.
Excelsior! 5 horas e 34 minutos, estamos de volta com nossa notícia e, como anunciei no início do nosso programa, a gente já vem comentando sobre essa situação. Daniel Mota aqui com a gente, do Sindicato dos Rodoviários, e meu colega radialista aqui, colega de rádio, seja muito bem-vindo à nossa notícia. Sempre bom receber o senhor, viu?
Prazer, João, muito obrigado pelo convite. É da alegria de estar nessa casa. A voz do senhor,
casa.
Do nossa casa, casa do povo baiano que sintoniza nessa rádio, fala de Deus, fala sobre Deus, também fala sobre notícias, né? Toca notícias também, acho que é muito bom. Mas são suas ordens. Boa tarde, Nilson. Boa tarde a todos os ouvintes da Excelsior, essa rede de comunicação muito brilhante que tem no nosso estado da Bahia.
Com certeza, muito obrigado por atender a gente em um dia tão importante como hoje. Amanhã, uma operação está sendo realizada. Eu até comentei no primeiro bloco de Operação Tartaruga, mas você corretamente comentou da nomenclatura que vai utilizar a faixa direita, que a nomenclatura, inclusive, do Tartaruga, você até vinha comentando, e você pode comentar também, acho que é interessante o pessoal ali na rádio ouvir, que está com a nossa companhia, o que é Tartaruga no dia a dia de um motorista?
Olha, a Tartaruga, para mim, caracteriza o ônibus estar com defeito. Está na primeira, está na segunda, está tá no ponto morto, enfim. Outrora eu estou licenciado, mas eu sou motorista. Sim. De ônibus. E quando eu tenho uma tarefa para desempenhar e conduzir vidas humanas, eu tenho um papel de pegar o passageiro aqui numa ponta e deixar na ponta A e na ponta B. Ou seja, é uma obrigação, é uma missão transportar vidas humanas. Eu tenho dito que o motorista cobrador tem sido uma caixa de ressonância da sociedade. Às 4 da manhã, esse homem, essa mulher já está na rua, enfrentando todos os desafios, né, de violência, da temperatura,
do estresse, que é o trânsito.
O estresse, quando o dia amanhece, que o sol bate na têmpora, fica exatamente com uma situação de ele próprio para tomar as decisões. Então, João, a gente tem uma cultura que todo o decorrer do ano, essa categoria, 10 mil homens e mulheres que transporta, eu acredito, numa cidade com aproximadamente 3 milhões de habitantes, um pouco menos ou um pouco mais, porque o IBGE não vai lá quantificar debaixo dos viadutos, não vai ver aquele invisível que está lá, que pega o ônibus, enfim. Eu acredito que, se for observar, temos um pouco mais de 3 milhões de pessoas. Um outro momento, essa cidade já teve 2.400 ônibus. Não é muito distante, logo ali atrás um pouco, 2020, o metrô chegou para fazer todo lugar do mundo, João. O metrô convive harmonicamente com o ônibus, com a Topic, com o VLT, com o BRT, enfim. E aqui em Salvador tem uma dicotomia, porque depois do 2014, que o metrô chega em Salvador, primeiro demitiu quase 2 mil trabalhadores. Eu teria dito o governo naquela época que absorvesse a mão de obra. Zero, negativo. Pronto. Lembro-me que também o prefeito ACM Neto, em 2018, eu teria dito para ele, assim, numa entrevista ao vivo, falei: prefeito, a gente tem uma cidade complexa na mobilidade urbana e eu tenho uma empresa de ônibus, que era CSN na época, que está com sintomas de que vai quebrar, porque estava atrasando a FGTS, estava atrasando o ticket de alimentação, enfim, não estava cumprindo com suas obrigações trabalhistas, da consolidação das leis trabalhistas. Então o prefeito até subestimou a nossa inteligência na época. Disse: não, Mota, eu acho que a gente não tem que politizar o debate, a gente tem que achar a saída, vou criar aqui um fundo de mobilidade para resolver o problema. João, e não resolveu. A empresa quebrou, aí o prefeito passou para o Bruno Reis, ele decretou a caducidade dessa empresa, mais de 4.500 trabalhadores foram demitidos dessa empresa. E até hoje, João, a gente vê, assim, os efeitos colaterais. 2 mil que não foi absorvido, já foram indenizados todos. Eu nunca vi uma empresa falida, todos estão recebendo suas indenizações gradativas. E quem ficou amparado, ou seja, que foi recuperado e estão trabalhando hoje nas duas empresas que restaram, estão recebendo gradativamente, já recebeu mais de 50% dos seus direitos. Então, é uma coisa assim inédita, uma empresa falida, e esses trabalhadores estão recebendo as suas indenizações. E o prefeito Bruno Reis está administrando isso. Eu acabo de ouvir no seu programa, viu, que ele teria dito que está um colapso no transporte coletivo. E por que não resolve? Você já tem uma sequência já, né? Foi o Bruno Reis, foi o ACM Neto 8 anos, agora o Bruno Reis está finalizando o seu mandato agora e continua o meu problema. Tem que achar a saída do problema.
Ele comentou, inclusive, pediu para que não houvesse paralisação diante desse cenário, que é um dia sem rodar, um dia sem ter os tickets, inclusive, da população, as passagens, e que isso iria piorar o cenário, esse colapso. Como é que o senhor percebe essa fala do prefeito Bruno Reis? E se há, de fato, um risco de uma paralisação, um pensamento nesse sentido, nessa campanha?
Olha, eu acho que o prefeito sinalizando ainda dá um bom objetivo, pelo fato de que ele é o gestor da cidade. O secretário de mobilidade, o Pablo, tem sido um gestor, um secretário muito, eu diria, solícito com as demandas que a gente... Mas só que ele tem limites também. Obviamente que dos 2.400 ônibus que um dia já fomos, na gestão do ACM Neto, até o início da gestão do Bruno. É, hoje caiu para 1.700. Imagine como eu falei. Olha que paradoxo. Eu tinha 2.400 ônibus com a cidade de 3 milhões de pessoas, aproximadamente. Então, quer dizer, a cidade encurtou, João? A cidade
não
diminuiu?
Não nessa proporção, de forma alguma.
Mas diminuiu quase 1.000 ônibus. Assim, como é que pode? Como é que explica isso? Porque tem que dar conta, quando o metrô chega e faz um desembarque em um determinado terminal, você pode observar, João, pode pegar a sua equipe e olhar. Falta ônibus naquele momento, porque a demanda é maior. Então, e final de semana, principalmente, João. Esses trabalhadores, uma parte fica aí em casa descansando, que está faltando mais um dia de folga, porque não resiste trabalhar final de semana. A outra turma fica trabalhando, João, trabalha 2 horas extra mais e termina se estressando. Está doente a categoria de final de semana. A gente já mostrou para o secretário de mobilidade que está doente, está com problema de saúde, porque ele é obrigado a fazer horas extras em excesso. Ou seja, ele dá a jornada dele, ainda amplia mais ainda 1 ou 2 viagens para ele fazer no final de semana, sábado, domingo e feriado. Por isso que a gente estabeleceu também final de semana jornada excessiva zero, porque a gente não quer trabalhar mais do que a jornada. E foi encaminhado, inclusive, um documento para o Secretaria de Mobilidade, também vou mandar para você dar uma olhadinha, uhum. O teor desse documento, onde a gente faz um apelo aos empresários, ao secretário e ao prefeito, que aos finais de semana a gente não está dando conta do recado. Ou seja, então a carga é muito acessível para essa categoria, porque eu digo, quando um médico comete um erro numa cirurgia, aí vai às vezes uma vida, ceifa uma vida. Mas quando um motorista comete um erro dirigindo um ônibus, ele tem que tomar decisões, né, em cima do viaduto, ou então num profissionalismo que ele tem que exercer, aí cai em cima desse rodoviário, alegando que ele... Tá bom, mas já tá vendo a vida desse profissional que ele está acompanhando? Ainda bem que vai chegar, João, aí essa NR1, esse novo modelo, que a partir do mês que vem as empresas vão ser mais fiscalizadas, para ver como é que está a vida desse trabalhador, como é que está dirigindo esse ônibus, como é que está cobrando, como é que, né, quais são as questões psicológicas, né, o excesso de jornada, final de semana, a violência, João, de madrugada, o cara bota um fuzil no peito desse cara, vai um fuzil, arma de guerra, e termina usando o ônibus como moeda de troca. Graças a Deus e a Polícia Militar, que a gente fez um combinado, e às madrugadas o comandante da Polícia Militar, o Coronel Magalhães, oportunizou uma vigilância mais ostensiva para a categoria, ainda bem. Mas aí fica, aí vem a sociedade, João, fica em cima do ônibus, tendo que estar surfando meia dúzia de pessoas, vai lá para o teto do ônibus e diz que é o surf, vai, motor, devagarzinho. Se o motorista parar, João, ele é agredido. Vai devagarzinho, e cadê as autoridades? Cadê a polícia nesse momento que não vê, quando tem jogos de Bahia, de Vitória, e foi esse evento do Olodum? E está faltando também um olhar mais atento para esses trabalhadores, João.
E a paralisação é uma possibilidade nessa campanha? Amanhã já começa essa mobilização em termos de fazer parando em todos os pontos, na faixa da direita. Qual é a perspectiva de ações nessa campanha salarial?
É porque eu não gosto de usar o título de tartaruga, pelo fato de que tartaruga remete aqui, ele está andando muito devagar. E é o caso, se a gente for cumprir literalmente como manda esse código, exatamente, quase que o trânsito não anda, porque tem um ônibus parado ali no ponto, no Bonocô, então na Avenida CM, então digamos ali na paralela. E se ele vier parar atrás do outro ônibus e não sair para poder tentar pegar no outro ponto, o trânsito não anda. Aí tem um sensor em cada ponto, a tecnologia da Secretaria de Mobilidade, que se o ônibus passar, ele é detectado, dizer que ele queimou o ponto. Então a gente vai mostrar, tá? Inclusive, se cumprir, digamos, o Código Nacional e o regimento interno da Secretaria de Mobilidade, a cidade não anda, que é o que eles querem, ó. Anda pela direita e para em todos os pontos. É o que a gente vai fazer amanhã para ver como é que fica o quadro, para mostrar que, inclusive, tem um ponto...
É uma crítica aí também ao próprio Código Brasileiro de Trânsito na relação com o transporte coletivo.
Né? É, porque parar em todos os pontos e uma na direita, como fala, faixa da direita, significa que a cidade não anda.
Então essa é uma das ações, amanhã vai ser assim. Vai ser amanhã apenas a terça-feira ou a perspectiva de continuidade ao longo da semana?
A gente tem feito as coisas, João, de forma assim, combinado com a categoria. No primeiro evento, dia 30, exatamente, nós combinamos na porta de duas empresas e a categoria aprovou essa decisão modelo dessa operação padrão que a gente costuma colocar para que chame a atenção da população, das empresas e da prefeitura. Pronto, feito aí, eu espero que destrave, porque tem 30 dias que nós estamos negociando com a pauta de... Não é um absurdo a pedida, João, assim, quanto aqui está a inflação do período. E mais 5% de ganho real. A gente está pedindo, inclusive, um mínimo de carga horária no final de semana para a gente não ser... envolvido em acidentes, o estresse da categoria, o ticket de alimentação, enfim, eu acho que a jornada de 6 horas. Porque um dia, João, eu sonho com esse transporte coletivo, ele como é o SUS, a tarifa zero, porque o transporte é como se fosse, você tem que ir para o médico, tem que ir para a universidade, tem que ir para as escolas, tem que ir para o lazer, enfim, então deveria um dia... O projeto de lei está acontecendo tanto lá em Brasília como aqui em Salvador, para que o governo federal, o governo estadual e a prefeitura sente, avalie e faça um transporte de qualidade e 0800, como é o SUS e como é a Secretaria de Educação.
Diante desse cenário que o prefeito muitas vezes se manifesta sobre o colapso, a Câmara de Salvador também se debruça sobre esse tema da tarifa zero, a gente tem conversado sobre isso a nível também federal. O próprio presidente Lula também já se manifestou favorável a esse tema, pede, né, que a nossa Câmara toque esse tema, inclusive. O que o senhor acredita? É possível essa tarifa zero, assim, um pensamento a longo prazo? Pensando nesse sistema que tem aqui em Salvador, que o sindicato do Sindimetro muitas vezes também fala de colapso do transporte aqui na região metropolitana, a mesma situação aqui acontece, o metrô chegando, o BRT, enfim, todos esses modais, como isso conversa com a tarifa zero?
É porque o colapso, João, você vê, o prefeito vem falando desde do anterior, né? Já tem praticamente quase 16 anos ele falando de colapso. Será que não deu para consertar esse colapso? Não deu para ajustar? Não deu para resolver essa demanda? Eu acredito muito na tarifa zero, mas precisa de vontade política, né? Os governantes precisam sair do palanque. Sair do palanque e vir para dialogar com a população. Não dá para você estar terceirizando responsabilidade. Acho que a questão do transporte coletivo, acredito que desde do menino... E o fundamental, e a universidade precisa desse transporte para ir e vir. Então, acredito que já tem algumas cidades praticando esse tarifa zero para os estudantes, mas é preciso ampliar para a população mais carente. Eu creio na possibilidade da tarifa zero, mas é preciso que o presidente, o governador e o prefeito tenham humildade e venham dialogar com a população para isso ficar mais factível.
Minha gente, são 5 horas e 47 minutos, nós estamos conversando com o diretor do Sindicato dos Rodoviários, Daniel Mota, ele que está contando da realidade dos rodoviários e também esses pedidos que nessa campanha têm sido feita, com mobilização acontecendo amanhã, relacionado à utilização da faixa da direita, parar em todos os pontos, é a iniciativa de amanhã, mas... Claro que já tem acontecido outras atitudes. Na semana passada também nós noticiamos que a saída dos ônibus aconteceu às 8 da manhã. E o que mais que vem por aí? O que você percebe?
É uma prova inequívoca que os trabalhadores não querem causar muito prejuízo para a população. Está chamando atenção. Porque, olha, como te falei, 1.700 ônibus. Só houve a ruptura no dia 30. Só de 30% da frota. Ou seja, parou duas empresas, duas garagens, aliás. Uma garagem do subúrbio, outra garagem ali na Campinas de Pirajá. Então, ficou circulando os outros 70% da frota. Uhum. É a prova de que o objetivo da direção do sindicato dos trabalhadores não é dar um colapso na cidade. Então, amanhã, nessa operação, pela direita, faixa da direita, significa dizer que a esquerda fica livre, as pessoas podem transitar. Obviamente que se não surtir o efeito desejado, a gente vai ver outro plano para impactar algo mais forte, para, ao invés do prefeito ficar praticamente comentando que está em crise, ele sente a mesa, que não vi em nenhum momento a Secretaria de Mobilidade vir à mesa. Apesar de que também quem dá as cartas horárias para esses trabalhadores fazer essa jornada excessiva é a prefeitura. Né? Como é que ele está dizendo que não sabe de nada? Não tem como. Acho que o primeiro passo que o prefeito tem que fazer, ao invés de falar, é orientar o seu secretário de mobilidade para a mesa e ver o que é que une, quais são as reivindicações e o que é possível. E colocar uma proposta. Não tem nenhuma proposta, João, é zero. A gente fez a pedida econômica, zero. Fez a pedida da redução da jornada, zero. É, mas pelo menos ele não pode sacrificar e botar um trabalho assim, extensivo para alguém transportando vidas humanas. É. Quando aconteceu o acidente, ele dizia que não sabia de nada. Sabe de tudo, porque os gestores da CEMOB, esses grandes guerreiros também, eles sabem as demandas da categoria. Ele vê esse motorista fadado, acordou 3 da manhã, chega 4 na empresa. Outro dia saiu um motorista com um ônibus que o policial teve que atirar no pneu dianteiro. Esse cara tem 16 anos de empresa, boa conduta, bom profissional, mas está estressado, chegou um limite, né? Graças a Deus que não teve vítima nenhuma. Ele está sendo cuidado aí, sendo atendido. Então acho que ao invés do prefeito fazer nenhum... Até que ele ficou meio chateado. Não tem jeito, não dá para fazer omelete sem quebrar os ovos, João. Se, o caminho que ele está trilhando é legalista, é o que diz a racionalidade, ó. Negocia 30 dias, não deu nada, parte para alguns protestos e outro momento já foi parando na cidade como um todo, das 4 até as 8. Dessa vez só paramos só 30% da frota. Amanhã vai ser só alguns pontos da cidade pela direita. Para tentar ver
quais
se.
Quais serão esses pontos amanhã?
É, amanhã bem cedo a diretoria vai estar reunida em algum ponto da cidade e vai definir onde é que vai ser melhor, se é o Bonocô, na Avenida CM, enfim. E a diretoria junta, democraticamente, como foi decidido na Assembleia, que tomar essa decisão. Teve votação para tomar essa decisão. E amanhã de manhã deve definir cedo, logo cedo, no primeiro horário, 6 horas da manhã, onde é que vai ser os pontos que vai ocorrer.
Agora atraso nessa saída amanhã?
Não. Só mesmo uma questão desse operação pela faixa direita, para em todos os pontos.
E uma paralisação completa é uma possibilidade?
É uma possibilidade, porque se não surtir efeito a partir de amanhã, aí o jurídico vai sentar, avaliar a questão legalista, né, das 72 horas, claro. O Ministério Público, que geralmente tem sido sempre um vetor, volta e meia a gente vai lá, uma reunião de conciliação, e depois, quem sabe, o tribunal vai dar um trabalho que tem sempre, que balizou sempre
essa
relação de capital e trabalho.
Olha, a Célia Santos está aqui no nosso chat do YouTube também mandando pergunta. Pela lei de trânsito, os ônibus já rodam pela direita ou não?
Rodam pela direita, sim, João, mas aquilo que eu te falei. Ele chega num ponto determinado, na Avenida CM, aí tem um outro ônibus parado. Ele percebe que não tem ninguém para poder pegar o ônibus dele. Ele passa esse ônibus e vai embora. Enfim, é uma técnica que se usa para que não obstaculize ali. Porque se a pessoa chega ali em frente ao Detran, antes do shopping da Bahia, e para um ônibus atrás do outro, você vê a fila que faz quilômetro, porque tem que parar nesses pontos. Mas tem pontos estratégicos que não precisa parar, porque não tem o passageiro. O passageiro, geralmente, quando ele quer embarcar,
ele sinaliza com a mão,
levanta a mão. Mas aí, mesmo que ele não sinalize, a gente vai parar para poder chamar a atenção da cidade e mostrar que a gente está insatisfeito.
Perfeito. Olha, vou acompanhar todas essas reivindicações, esperando, torcendo pelo todo o nosso sistema de transporte, pela saúde dos rodoviários, por uma conciliação. Aguardo novas informações. Muito obrigado por estar aqui no nosso Notícia, viu?
João, nós agradecemos. Estaremos sempre à sua disposição, sempre que você precisar. O mesmo que não for presencial, mas se ligar. Estou atento para todos os ouvintes da Rádio Celso, esse grupo de comunicação importante, junto com a Cardeal FM.
Pois é, o seu programa é lá. Inclusive, dá o recado para os ouvintes também
se
ouvirem.
É isso, sintonizar aí todas. No sábado, às 10 horas da manhã, estamos sintonizados com a Hora da Notícia, para vocês saírem bem informados. Muito obrigado, João.
Perfeito. Muito obrigado, minha gente. Amanhã, às 5 da tarde, a gente volta com muito mais informação, viu? Uma boa noite. Até amanhã.
Você ouviu na Rádio Excelsior da Bahia. É notícia. Você acompanha a partir de agora, Momento Mariano, com Dom Marco Eugênio, Bispo Auxiliar de Salvador.
Rainha dos céus, alegrai-vos, aleluia. Pois o Senhor que merecestes trazer em vosso seio, aleluia, ressuscitou como disse, aleluia. Alegrai-vos e exultai, ó Virgem Maria, aleluia, porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Oremos. Ó Deus, que pela ressurreição do vosso Filho alegrastes o mundo, fazei que pela intercessão da Virgem Maria, sua mãe, cheguemos às alegrias da vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Irmãos e irmãs, unidos em oração, boa noite. Aceitando a morte pela salvação do rebanho, Jesus se apresenta como pastor e, ao mesmo tempo, como porta para as ovelhas. Ele dissera: eu sou a porta. Quem passar por mim será salvo. Entrará, sairá, encontrará pastagem. Portanto, ninguém entra no aprisco de Cristo, isto é, na igreja, sem crer nele, sem passar pelo seu mistério de morte e ressurreição. É o batismo justamente o sacramento que, mergulhando o homem no mistério pascal de Cristo, abre-lhe o aprisco da igreja, onde encontrará a salvação. Sobre este fundamento nasceu a primeira comunidade eclesial no dia de Pentecostes. São Pedro declarara: Deus constituiu Senhor e Messias aquele Jesus que vós crucificastes. Tocou tão profundamente a multidão que cerca de 3.000 pessoas pediram o batismo e pediram em nome de Jesus. Depois de tê-lo desprezado e repelido e até condená-lo à morte como malfeitor, agora reconheciam como o único Salvador. As ovelhas dispersas de Israel entravam na igreja, passando pela única porta, que é Cristo. Mais tarde, a fim de exortar à paciência os cristãos perseguidos, São Pedro lhes recordava: eles fizeram sofrer Jesus. Foi a obra da miséria humana. A mansidão nos ultrajes, o amor com que tomara sobre si todos os pecados dos homens, levando-os em seu corpo para o alto da cruz, a fim de destruí-los por sua morte. E São Pedro conclui: por suas chagas, nós fomos curados. Estávamos como ovelhas desgarradas. Agora, voltamos ao pastor, ao guarda de nossas almas. O sacrifício do pastor restituiu a vida às ovelhas e as reconduziu ao aprisco. Por isso, o povo de Deus exulta ao celebrar sua ressurreição. Ressuscitou o bom pastor, que deu a vida por suas ovelhas e se dignou morrer pelo rebanho. E concluamos a nossa oração de hoje rezando com São Gregório Nazianzeno. Ó Cristo, bom pastor, que destes a vida por vosso rebanho, andastes à procura da ovelha perdida através de montes e colinas e a reencontrastes. E depois de a ter desachado, eis que a carregastes naqueles ombros que levariam o lenho da cruz. Tomando convosco a ovelhinha, assim a reconduzistes à vida do céu. Tivemos necessidade de que vós, ó Deus, tomasseis nossa carne e morresseis para nos dar a vida. Nós morremos convosco para ser justificados. Convosco ressuscitamos, porque convosco fomos crucificados. E porque convosco ressuscitamos, convosco fomos glorificados. Amém. Irmãos e irmãs, uma boa e santa noite na graça de nosso Senhor, que Ele nos abençoe e nos faça crescer em fé, esperança e caridade, para sermos fiéis testemunhas do seu reino entre os homens. Que nos abençoe o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.